pelos quatro cantos. Prepare-se para partir. História, beleza e mistério. Vamos partilhar aventuras em viagem.
Olá, ouvinte! Começa agora mais uma edição do programa Pelos Quatro Cantos. Eu sou sua amiga Clara Lee. E ao meu lado está José Medeiros da Silva, nosso velho amigo do programa, né? Que gosta também muito de viajar. Então, o que nos traz hoje?
Mais uma viagem pela China, Clara. Olha, e dessa vez para o noroeste chinês, para a província de Xinjiang.
Ah, para mim, Xinjiang é uma região meio misteriosa. Eu não conheço muito aquela região.
Olha, para mim era e ainda é, claro, porque ela é, como você sabe, é uma região autônoma, né, da China. E em termos territoriais, é a maior região da China. Ela ocupa um sexto do território chinês. Quando é fácil para o ouvinte, quando pega o mapa da China e olha a região autônoma de Xinjiang, ele vai ver que é algo enorme, é maior do que a Europa inteira, quase, né? Só a região. Então, é cheia de mistérios mesmo.
E você começou a sua viagem desde capital, né?
Urumqi. Sim. Urumqi, a primeira coisa que eu fui fazer assim que cheguei, Não procurei nem hotel para ficar, já com a mochila nas costas, eu fui de mochila, né, que ajuda você a se deslocar melhor. Eu fui ao Museu de Xinjiang, porque lá tem, além de ser um lugar, museu sempre é um lugar especial, onde a gente pode ver marcas de determinadas regiões e de muitos passados, né? No geral, um museu é isso. E lá, especialmente, eu queria ver uma múmia. Essa múmia ficou famosa no mundo inteiro, que chama-se a Bela de Loulan. Foi um achado arqueológico que ficou famoso no mundo inteiro e está bem preservada nesse museu. E esse foi o objetivo da ida ao museu. Aliás, na praça central da cidade de Urumqi, em frente à sede do governo, tem uma estátua, assim, moderna, claro, muito bonita, muito grande, e é uma estátua em homenagem a Loulan, que foi encontrada no deserto, bem conservada, e a partir daí puderam-se fazer estudos e comprovar que havia fluxos humanos, assim, há cerca de 3 mil anos ou mais, 4 mil anos, de regiões que antes se pensava impossível o deslocamento naquela região, como região do Cáucaso, né? Então, mostra que Xinjiang, ou aquele entorno, antes mesmo do estabelecimento da Rota da Seda, que a gente vai conversar um pouco, já tinha, assim, fluxos humanos de diversas partes da Ásia, da Ásia Central, enfim, e de outras partes do mundo. Então, ali é um lugar onde a cultura humana, ou diversas culturas humanas, se cruzaram, se encontraram, talvez brigaram, talvez se amaram, né? Trocaram experiências e vivências. Então, por isso, uma riqueza fenomenal.
E, José, você foi à montanha Tian Shan, que é um ponto muito famoso, que fica perto da capital.
Ah, eu fui sim, Clarinha, mas eu não fui assim que cheguei, né? Como eu falei para você, primeiro eu fui ao museu, depois, à noite, eu peguei um transporte e eu fui para uma outra cidade chamada Turpan.
Turpan,
em chinês, eu acho
Tulufan.
E só depois, assim, fui para outros lugares e na volta é que eu fui a esse lago. Esse lago que você falou, ele foi recentemente incluído na lista do Patrimônio Natural da Humanidade, né? Nessa lista elaborada pela Unesco. Realmente uma paisagem assim deslumbrante. Você tem sempre montanhas congeladas, né? Cheias de gelos, e uma água muito limpa, árvores, enfim, vales, montanhas. É um dos lugares mais lindos. Eu Eu vou dizer, não é um dos lugares mais lindos da China, é um dos lugares mais lindos do mundo, em termos de natureza.
Como um paraíso, né? Porque o nome em chinês, Tian Shan, significa montanhas celestiais, né?
O nome foi muito bem escolhido. O nome foi muito bem escolhido, Clara, porque realmente é como é uma montanha celestial. E
A
tem
montanha é sempre coberta com neve?
sempre coberta de neve. Tem um lago muito grande assim, de frente para a montanha, e com passeios de barco ou a pé, você pode fazer as opções que quiser. Né? É um lugar assim que o meu coração ficou desejoso de voltar. Na próxima vez eu não vou perder a chance.
E você também foi a Kashgar, sudoeste da região, né?
Sim, eu fui a Kashgar porque Kashgar, ele entra no imaginário, em chinês fala Kashi, né?
Kashi.
Kashi. E Kashgar, eu fui com dois objetivos.
Uhum.
Primeiro, ver uma feira de animais que já existe por lá há cerca de 2000 anos.
Feira de animais?
De animais. De boi, de camelo, de carneiro, né? De ovelhas, de tudo que você puder imaginar. Mas essa feira é muito famosa e ela ocorre assim, o dia principal dessa feira é aos domingos. Então eu programei tudo para no domingo estar lá. Realmente um espetáculo diferente, né? Onde pessoas de diversas partes, produtores, vão para lá para negociar, enfim... trocar, vender, né? E é um dos lugares mais procurados pelos turistas estrangeiros.
É.
Porque é como se fosse algo da Idade Média, aqueles comércios tradicionais da Idade Média que desapareceram, que desapareceu no mundo, mas que lá está presente.
Ainda existe.
Ainda
lá.
Existe e existe em uma grande dimensão. Então... Assim, claro que eu não fui comprar camelo, eu poderia ter comprado um camelo para andar no deserto, né? E também não fui comprar uma ovelha, alguma coisa, mas para apreciar aquele espetáculo é algo assim que marca a vida de uma pessoa. Não é casual que os turistas, e são muitos turistas do estrangeiro, principalmente, que procuram aquela feira.
E depois você foi à cidade de Hetian?
Eu fui à cidade de Hetian, que é muito conhecida pelo jade branco, né? Você sabe. Mas e eu fui de ônibus porque eu queria atravessar o deserto, ou a beira do deserto, né? O deserto de Taklamakan, que é o segundo deserto maior do mundo, né? Depois do famoso deserto do Saara, né? Ele é o segundo maior. E a China, o desenvolvimento chinês, está modificando positivamente alguns aspectos daquela região, porque seria quase intransitável. Então, agora nós temos estradas, mesmo cortando o deserto, nós tem uma área que está sendo aproveitada com energia eólica, então aqueles moinhos de vento para produzir energia, né? Então, tudo isso deu para observar. E eu fui também a Hetian, não para comprar jade, porque não tinha dinheiro para isso, mas eu fui para ver um pouco, sentir um pouco essas conexões da antiguidade, porque justamente Hetian forma um outro ramo da Rota da Seda.
Sim, sim.
Então, principalmente ligando para a Índia, né? Onde vai ligar também com a cultura do chá, com a entrada do próprio budismo, que é algo completamente distinto da Rota da Seda que segue, por exemplo, por Turpan e que vai chegar até Xi'an. Né? Então, enquanto que Kashgar, o Kashi, é o centro de conexão dessas duas rotas. Então, eu assim fui propositadamente para observar, para sentir com os olhos, né? E com o coração, essas extensões, e de lá eu peguei um avião e voltei para a capital Urumqi, porque eu tinha queria conhecer o lago, que foi justamente nessa volta que eu conheci o lago Tenti. E de lá ainda fiz uma viagem, que foi a viagem ao deserto para ver umas plantas maravilhosas.
Plantas maravilhosas que se chama Fuyang. É. Em português é populus.
Sim, é um populus. Ele é uma planta que tem uma característica fantástica e que ela vai se quebrando, ela vai crescendo e se quebrando para poder resistir, né? Para poder continuar, né? Continuar no deserto também.
A idade desse tipo de árvore pode atingir até 200 anos, né?
Sim, ou mais. Ou mais. Ou no seu conjunto, muito mais do que 200, porque ela vai se reconstruindo. Então, e assim fica o cenário, é impressionante. Então, tem uma cidade, eu peguei um transporte de Urumqi até lá, que são as 5 horas, e tem uma região, tem uma floresta que, aliás, a China já inscreveu na Unesco para ser tombado como patrimônio natural da humanidade. Ainda não foi, mas já está inscrita, né? Porque realmente merece ser tombado, porque é a maior área de preservação desse tipo
Existe
de
já.
árvores, né?
Tá bom, essa é a sua viagem, né? A região de Xinjiang. E você tem alguma sugestão para os nossos ouvintes, talvez que querem visitar lá? Porque a região é um pouco diferente, né?
A região é um pouco diferente. O ouvinte, primeira sugestão, ele tem que saber e procurar talvez informações na internet sobre o período, porque cada período ele pode explorar uma parte, não é? Mas assim como, por exemplo, se não for no inverno como agora, ele pode subir bem ao norte e ir visitar o Lago Canaz, que eu não fui, mas que eu sei que é um dos lugares, umas reservas naturais mais especiais da Terra, que faz fronteira com a Mongólia, com a Rússia, preservação de aves e outros animais também. Primeiro lugar, eu acho que ele deve ir para a capital, Urumqi. E de lá ele pode organizar os pontos aonde ir. Por exemplo, tem pradarias, né? Aqueles campos verdes com aquelas tendas mongóis que pode ficar. Eu não fiquei agora, não era o período ideal, mas dependendo do período, ele pode escolher um bom passeio. E indo para Urumqi, pode visitar o lago Tianqi e pode ir em Turpan, né? Tulufan.
É muito perto,
É
né?
pertinho. E em Tulufan, não só essa cidade Tiao He, que eu falei, tem outras ruínas que ele também pode visitar.
E a língua é um problema?
A língua
Precisa de uma guia, talvez?
depende assim. Se falar um pouco de chinês, ele vai poder se virar. Porque sempre vai encontrar alguém que fala chinês.
Sim.
Mas, por exemplo, em
Inglês?
inglês em alguns hotéis, algumas coisas, né? Algumas partes, já não é tão usado. O inglês é pouco usado, tá? Mas também ajuda, claro. E outra, agora também se ele for, por exemplo, para aquela cidade onde fica a Terra do Jade Branco, Hetian. Lá até o chinês é difícil, né? Eu
Sim.
tive várias dificuldades, eu tive que descer de 3 táxis porque nem eu escrevendo os caracteres em chinês a pessoa conseguiu identificar.
Porque 90% da população
É o
é o
Uigur,
Igu, sim.
e o aprendizado, às vezes tem famílias tradicionais que ainda insistem em apenas ensinar o Uigur. Claro que há uma mudança, esses jovens que vão chegar, eles vão também estar falando chinês, porque estão na escola, tudo mais. Mas eu digo o seguinte, não se preocupe, se vai com o coração aberto, sempre vai ser bem acolhido e vai encontrar uma saída, mesmo estando diante de uma dificuldade. Isso eu pude presenciar.
Uhum. Vale muito a pena visitar, né?
Olha, eu digo para você, assim que eu tiver a oportunidade, eu vou voltar.
Uma vez não é suficiente.
Não é suficiente. Tem outros lugares que eu não fui, tem outras paisagens mesmo no deserto que eu gostaria de visitar. Vale a pena ir a Xinjiang. É outro mundo e é um mundo muito lindo. Uhum. É isso que eu digo para os ouvintes.
Ah, muito obrigada.
Obrigado a você.